Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, Estratégias Mentais para o Sucesso na Vida e nos Negócios. É um clássico da autoajuda espiritual escrito por Florence Scovel Shinn. Originalmente publicado em 1925 e muito associado à tradição metafísica e ao pensamento positivo. Nesta edição em português, a proposta central é apresentar a vida como um jogo regido por leis espirituais que podem ser compreendidas e aplicadas de forma prática. O livro não se organiza como um tratado teórico, mas como uma sequência de orientações curtas, exemplos e interpretações bíblicas voltadas a problemas concretos como medo, escassez, conflito e insegurança. Seu objetivo é mostrar como palavras, imagens mentais, fé e atitude interior influenciam resultados externos. Por isso, a obra se destaca menos por explicar a psicologia em sentido moderno e mais por oferecer uma leitura devocional e prática da prosperidade, da saúde e das relações humanas, com foco na transformação da consciência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a vida como jogo regido por leis espirituais e não por acaso. A ideia mais distintiva do livro é tratar a vida como um jogo com regras fixas, em vez de um conjunto de acontecimentos aleatórios. Florence Scovel Shinn argumenta que os resultados da experiência humana dependem do modo como a pessoa se relaciona com leis espirituais, especialmente aquelas ligadas a dar e receber, palavra e retorno, pensamento e manifestação. Essa visão desloca a explicação do sucesso ou do fracasso da sorte para a disciplina interior. Na prática, isso significa que a autora propõe observar padrões repetidos na própria vida e interpretá-los como efeitos de atitudes mentais e espirituais. O valor dessa abordagem está em oferecer um modelo de leitura da realidade que dá coerência a experiências de crise, atraso e conflito. Ao mesmo tempo, ela exige responsabilidade pessoal, porque cada escolha interior passa a ter consequências. O livro, portanto, funciona como um manual de interpretação moral e espiritual dos acontecimentos cotidianos, mais do que como uma coletânea de conselhos genéricos. Em segundo lugar, o papel da palavra falada como instrumento de criação e reversão de situações. A obra também sugere que a palavra pode funcionar como um antídoto contra o descontrole interno. Quando uma situação ameaça se tornar caótica, o ato de verbalizar confiança e ordem ajuda a interromper a espiral de ansiedade. Nesse sentido, o livro não trata a fala apenas como afirmação positiva, mas como um ato de alinhamento entre consciência, crença e ação. O leitor é levado a observar que discursos internos e externos criam ambientes psicológicos diferentes, um reforça temor, o outro sustenta direção. Esse raciocínio explica por que a autora insiste em expressões de certeza, bênção e expectativa favorável. Seu método não separa espiritualidade de prática cotidiana. Ao contrário, transforma a linguagem diária em parte do exercício espiritual. Em terceiro lugar, imaginação treinada para visualizar o bem em vez de alimentar o medo. O aspecto mais relevante dessa proposta é que ela combate o medo na origem. Em vez de discutir medo apenas como emoção, o livro trata como imagem repetida e acreditada. Isso torna a disciplina mental uma resposta preventiva, não apenas reativa. A pessoa que aprende a substituir cenários mentais de ameaça por cenários de ordem altera também sua postura diante das escolhas reais. Nesse ponto, o livro antecipa uma lógica muito próxima da visualização, embora fundamente em linguagem religiosa e metafísica. O leitor não é convidado a negar dificuldades, mas a impedir que elas dominem a imaginação. Em quarto lugar, uso de exemplos bíblicos para sustentar prosperidade, cura e harmonia. Esse uso de referências religiosas também ajuda a organizar o tom do livro, que é breve, direto e instrutivo. Em vez de desenvolver longas teorias, a autora recorre a passagens conhecidas para exemplificar atitudes interiores corretas. O efeito é duplo, simplifica a mensagem e dá a ela um caráter de autoridade moral. Para o leitor, isso significa que os conselhos não são apresentados como opinião pessoal, mas como aplicação de uma ordem espiritual mais ampla. Essa estratégia de fundamentação é parte essencial da identidade da obra. Por último, um manual curto de aplicação diária para medo, prosperidade e relacionamentos. Ao mesmo tempo, essa concisão é também uma limitação. O livro não apresenta análise psicológica detalhada nem evidências empíricas no sentido moderno, o que pode afastar leitores que buscam uma abordagem mais crítica ou científica, ainda assim sua relevância está em outro lugar na capacidade de condensar, em poucas páginas, um sistema coerente de crenças e práticas para reorganizar a vida cotidiana. É esse equilíbrio entre brevidade, clareza e aplicação que define sua identidade literária. Em conclusão, este livro deve interessar principalmente a leitores de autoajuda espiritual, cristãos que valorizam linguagem metafísica, pessoas que procuram uma leitura breve sobre prosperidade e também quem estuda a história da autoajuda moderna. Seu maior benefício prático está em oferecer um vocabulário simples para observar pensamentos, fala e imaginação como fatores que influenciam decisões e hábitos. Mesmo quando o leitor não adota literalmente toda a estrutura espiritual proposta, a obra pode funcionar como um exercício de atenção ao modo como o medo, expectativa e linguagem afetam a experiência diária. Intelectualmente, ela é valiosa por representar uma vertente clássica da tradição de pensamento positivo, anterior a muitos métodos contemporâneos de desenvolvimento pessoal. O que a distingue de outros livros do gênero é a combinação entre brevidade, tom devocional e interpretação bíblica direta. Em vez de prometer transformação por técnica ou produtividade, Florence Scovel Sheen organiza sua proposta em torno de princípios espirituais permanentes. Isso dá ao livro uma identidade própria, menos manual de desempenho e mais guia simbólico para reinterpretar a vida como prática consciente de fé, palavra e imaginação. Se você quiser apoiar Florence Scovel Sheen, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!